tivemos, no final de semana que passou, o descarte consciente aqui em Lagoa Vermelha. Na sexta-feira, a coleta foi em diversas localidades do interior do município e no sábado, aqui na cidade. Como é que foi mais esta edição do Descarte Consciente? Quem vai nos informar é o secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Dalvan Costa, que está aqui para participar do nosso programa. Dalvan, muito bom dia.
Muito bom dia, Demar. Muito bom dia a todos os ouvintes da Lagoa FM. Prazer muito grande poder estar aqui para nós trazer maiores informações à nossa população.
Como é que foi o descarte deste final de semana?
Podemos dizer que foi um sucesso novamente, Ademar.
Sucesso.
Sucesso, sucesso. O pessoal levou seus equipamentos, isso demonstra uma conscientização da nossa população quanto a isso, de não descartar em locais indevidos, né?
População cada vez mais consciente.
Com certeza. E o que demonstra também essa consciência, Ademar, que o volume ele foi reduzido. Então a gente demonstra também que aos poucos pessoas vão... quem precisa descartar realmente segura... até que tenha a coleta ou descarte, então, no ecoponto do município, já faz esse descarte de modo contínuo, e as demais também não é aquele volume tão grande, né? Então, isso a gente acredita que seja reflexo de tempos atrás, que já vem sendo realizada essa campanha também, e também da instalação do ecoponto no município.
Quer dizer, então, muitas pessoas, de uma edição para outra do Descarte Consciente, acabam levando lá no ecoponto.
Isso, Ademar, até porque a gente conseguiu notar, no passar dos anos, uma redução do descarte indevido. Ainda existem alguns locais que têm esse problema, que há esse descarte por parte de algumas pessoas, mas, no geral, reduziu bastante, então, esse descarte em locais indevidos. E a gente acredita que isso se dá realmente a ser realizado essas campanhas duas vezes no ano. Hoje também, já desde 2018, já existe também o ecoponto no município, né? Então é algo que facilita que estragou algum equipamento eletrônico. Tem algum óleo de cozinha para descarte, lâmpadas, pode levar no ecoponto que recebe diariamente. Então a gente acredita que isso também se dá a redução no volume que foi coletado nesse final de semana no Descarte Consciente.
Qual foi o volume?
O volume ele foi em torno de 17 metros cúbicos, deu mais ou menos meia carga de um caminhão.
Meia carga de um caminhão.
Isso, de eletrônicos, em torno de 700 lâmpadas e mais ou menos 30 quilos de pilhas. E também em torno de 200 litros de óleo de cozinha usado. Então, comparado com campanhas anteriores, foi um volume bem menor. Na última que a gente realizou também no mês de junho, ele já havia tido uma redução comparada com a do ano anterior. E nessa a gente evidenciou bastante esse ponto. Ela reduziu aí praticamente metade do volume que foi coletado.
Sim.
E a gente acredita isso, como eu disse anteriormente, como não se vê tanto descarte de maneira irregular, também que seja realmente gradativo devido às campanhas que vieram sendo realizadas até agora. E também a implantação do ecoponto no município.
E tem sido feito de quanto em quanto tempo? Basicamente de 6 em 6 meses?
Isso, ela é realizada de 6 em 6 meses. Uma no mês de junho e uma no mês de dezembro.
Sim, duas vezes por ano.
Isso, exatamente. Duas vezes por ano. Então as pessoas seguram esses eletrônicos. Ainda tem o pessoal que segura. Mas hoje eu acredito que realmente o ecoponto ele também recebe um volume expressivo no município. E a gente acredita que essa redução... nessa última campanha realizada, se deve à conscientização realmente da nossa população que está descartando de maneira correta e nos locais corretos também.
Que bom que continue assim, não é mesmo, Dalvan?
Com certeza, Ademar. A gente precisa cuidar bastante aí do nosso meio ambiente, né? É algo que a falta de cuidado vai refletindo ao longo dos anos, né? Então, se nós não cuidarmos hoje, as futuras gerações que vão sentir, talvez, os malefícios disso.
Verdade.
Né?
Hoje, verdade. A
gente já sente algumas coisas, estiagem, temporais, que também são reflexos de ações que vêm sendo tomadas do passado, né? E a gente está sentindo. E se nós não cuidarmos, não preservarmos, não termos esse cuidado com o nosso meio ambiente, as futuras gerações, nossos filhos, nossos netos, que provavelmente irão sentir ainda mais
essa
revolta. Com certeza.
Isso mesmo. Uma observação que me fizeram, e é até importante um esclarecimento, Dalvan. Teve uma pessoa que levou toners, diversos toners, e que daí foi informado lá no local que a pessoa teria que pagar determinado valor para eles levarem os toners.
Exatamente, Ademar. Como que acontece? A prefeitura ela paga um valor X à empresa por toners e lâmpadas, pilhas também. É um valor que a prefeitura paga para a empresa para receber da população. Então não é um volume elevado. Empresas que geralmente têm um volume mais elevado, tanto de lâmpadas,
sim,
como toners, são empresas que já têm, então, por obrigação, a logística reversa, né? Então, como é um volume maior, aí sim, aí é cobrado um valor que é acertado diretamente com a empresa. Então, esse valor nem passa pelo município, sim, acerta diretamente com a empresa lá na hora da coleta realmente. E aí a empresa vai dar essa destinação. Devido a isso, então a prefeitura ela paga um valor para a população. Então a população, vamos estimar aí, as pessoas vão levar, numa média, 10 lâmpadas ainda.
Sim.
Um volume alto, mas numa média 10 lâmpadas, toners também. Quando é empresas, aí sim há essa cobrança à parte e por parte da empresa.
Por não parte da empresa.
Isso, não fica nada com a prefeitura. É devido a prefeitura estar custeando para a população. E aí, como as empresas ela tem já a obrigação da logística reversa, então ela já teria que dar essa destinação correta, esse material. Então, uhum, a empresa que vende para ela já tem também a obrigação de receber novamente, né? Então, por isso, essa questão de cobrança de valores diretamente já com a empresa que estava fazendo a coleta.
E quanto que é cobrado? Sabe o valor?
Não vou saber, Ademar, porque aí
é direto com a empresa.
Isso, direto com a empresa. A prefeitura, ela faz um...
Com relação aos toners, ao que parece, R$35 por unidade?
Pode ser que sim. Não vou te dizer, Ademar, porque, como disse, não sei essa informação, né? Talvez eu esteja equivocado.
Exatamente.
E acabe...
Porque é direto com a empresa.
Isso, é direto com a empresa. E devido ao grande volume, realmente. Uhum. Quem foi lá levar 2, 3 toners, 10 toners, não teria essa cobrança. Mas como são empresas, que aí é um volume expressivo, aí sim realmente tem esse custo devido a essa empresa já ter, então, que dar a destinação correta, né? Ela já tem a obrigação de fazer a logística reversa desses materiais.
Como é que funciona essa logística reversa, para o ouvinte entender bem?
A logística reversa, basicamente, vou citar um exemplo de uma loja de materiais de construção.
Sim.
Se eu comprar uma lâmpada em alguma loja, essa loja ela já comprou de uma empresa que também tem essa obrigação. Então, como que ocorreria? Meu produto, minha lâmpada queimou, eu vou trocar. A empresa que eu comprei, ela tem a obrigação de receber de volta essa lâmpada que eu comprei para ela dar esse descarte correto. O que que a empresa vai fazer? Vai também devolver para o fornecedor que ela adquire esse produto. E esse fornecedor primário lá, o inicial da lâmpada, ele vai dar a destinação correta, então, para a reciclagem que faz esse material. Então, por isso se chama logística reversa, que ele vai voltando. Eu comprei um material de construção, queimou minha lâmpada, eu vou comprar outra, eu posso levar nesse mesmo local, ele tem a obrigação de receber essa lâmpada, ou esse toner, mas a lâmpada, e aí esse material de construção vai devolver, então, para o fornecedor, que também foi quem forneceu a ele esse produto, para posteriormente o fornecedor primário dar, então, a destinação correta para esse material.
Nas vezes anteriores, já era adotada essa prática, Dalvan?
Sim, sempre foi, Ademar. Lâmpadas e toners, quando é volumes em grande quantidade, que...
Tem que pagar o valor X.
Isso, que é volumes em grande quantidade, acerta diretamente com a empresa. Já ocorreu nas outras campanhas, a gente sempre comunica também, quando a gente abre e faz o lançamento das campanhas, que tem essa questão das grandes quantidades, que são geralmente são de empresas privadas, né?
Isso.
Que vão lá descartar, pode descartar sem problema nenhum, mas aí tem que acertar esse valor à parte com a
empresa.
Com a empresa. A prefeitura, ela custeia, então, o da população.
Verdade. O governo do estado anunciou na quinta-feira da semana passada, em evento no Palácio Piratini, o avançar na agropecuária e no desenvolvimento rural, com um aporte de 275,9 milhões de reais. É o dobro do que já havia sido investido no setor nos últimos 10 anos. O investimento histórico será voltado ao atendimento de 3 grandes eixos estratégicos. uma comitiva de Lagoa Vermelha participou desse evento de lançamento. Lagoa Vermelha vai receber recursos?
Sim,
Ademar. Dessa bolada?
Com certeza, Ademar. A gente até esteve participando do lançamento do programa para também se inteirar. Então ele atua em três eixos, que são agricultura familiar, né? Fomento à agricultura familiar, captação de água, irrigação seria mais especificamente, e também na parte de escoamento de produção, que seria auxílio na manutenção das estradas, né?
Sim.
Então a prefeitura, o município, ele vai receber valores, a gente não sabe o montante ainda.
Ainda não está definido o montante para a Lagoa Vermelha?
Ainda não, devido a questões que a gente também precisa aguardar a definição do Estado agora, como que ele vai fazer esse rateio, como que ele fará essa divisão.
Porque tem que completar, tem que contemplar todos os municípios
do
estado.
Isso, exatamente. O que a gente sabe é que virá, sim, recurso para a Lagoa Vermelha, que nós teremos essa possibilidade. Claro, terão requisitos também para serem cumpridos, para que a gente consiga acessar posteriormente esses recursos. Teremos que fazer cadastro de famílias participantes, então, e mais outros requisitos. Mas o que a gente tem de informação é que Lagoa Vermelha será contemplada, sim, com recursos, mas não temos ainda o montante, então, que virá para a Lagoa Vermelha em cada
não
um desses
Não tem nenhuma
eixos.
Estimativa, Dalva?
Não, Ademar. Fica até difícil a gente falar valores e...
Fazer depois, uma projeção.
Com certeza. E depois acabar não vindo todo esse montante. Então, a gente prefere não estimar, mas vem sim, virá recurso. A gente também vai buscar para que a gente consiga atender os requisitos. E, com certeza, é um programa que vem... para ajudar não só o município de Lagoa, mas todos os municípios que forem contemplados, né? A gente tem, em cada um desses pontos existem pontos a melhorar, então a gente fica bem contente e com certeza vamos buscar esses recursos para ajudar toda a nossa população.
Embora não se saiba ainda o montante, Lagoa Vermelha já tem mais ou menos definido de que forma pretende aplicar esses recursos.
Isso, eles já vêm, na verdade, eles já são vinculados, podemos dizer assim. Isso, então eles vêm para irrigação, que são construção de microaçudes para captação de água para irrigação. Questão também de captação de redes pluviais, eles também têm essa possibilidade, até, vamos dizer, do perfuração de poço e depois instalação até a caixa d'água, também ele prevê essa possibilidade. A parte de escoamento e produção, o Estado irá fazer aquisição de maquinários para ter uma rotatividade nos municípios do Estado, né, para auxiliar na manutenção de estradas, então a gente também irá buscar com certeza. E na parte de... De microaçudes, então, também tem essa possibilidade. Então, com certeza, vem a somar bastante. Nós vamos buscar atingir todos os requisitos, né, para que a gente consiga ter esse auxílio e, com certeza, vem para ajudar bastante, né, Ademar?
Isso mesmo. Agora, eu deduzo que o município vai agora organizar tudo, estabelecer um projeto, um organograma, para encaminhar o Estado, daí é que se define o montante.
Isso. A gente ainda não recebeu nem uma informação do Estado, quais são os requisitos ainda, como foi o lançamento agora. A gente também não tem muita informação. A gente tem informação dos valores.
Esses recursos são para o ano que vem?
Isso. São para 2022.
Sim.
Ele é um dos maiores aportes dos últimos 10 anos, né, Ademar? Então é um montante bem grande. Com certeza vem a somar bastante aí para todos os municípios que tiverem essa possibilidade de receber esses recursos.
Verdade, uma grande notícia, não é mesmo, Dalvan?
Com certeza, vem para ajudar aí, principalmente a agricultura, que se mantém forte, né, Ademar?
Exatamente.
E tem seus desafios também, nossos produtores aí são desafiados, digo que diariamente, tanto questões de clima, estradas também, a gente sabe que a gente tem algumas dificuldades hoje, nosso município, devido também à questão de extensão de estradas que a gente tem, mas a gente procura fazer da melhor maneira possível e com certeza vamos procurar atender sempre o mais rápido possível, né, Ademar?
Verdade. Alguma outra informação, Dalva?
Ademar, gostaria de convocar nossa população novamente e fazer um apelo para a votação da consulta popular.
Isso.
A gente está com o número...
Até o dia 15.
Até o dia 15 está abertas as votações e o nosso município ele está com o um número bem abaixo do esperado na votação. Então a gente quer poder ter acesso a esse recurso.
Vamos ter que fazer um arrastão aí.
Com certeza, a gente quer ter acesso a esse recurso, né, Ademar? A gente é sempre bem-vindo ao município, ajuda bastante. É uma possibilidade que a população tem também de definir claro. Onde será investido os recursos dos estados. E a gente faz esse apelo para que a população vote. O município ele precisa atingir no mínimo 2% do número de eleitores do município. Hoje a gente está num número bem abaixo. Então a gente faz esse apelo para que a população vote. É simples de votar. É somente baixar o aplicativo Colab ou acessar o site da Consulta Popular. Ele vai pedir para fazer um cadastro lá, CPF, e-mail e título de eleitor, mas é bem simples, é rápido, em 5 minutinhos está feita a votação. E a gente quer poder ter acesso a esse recurso. Caso o município não atinja esses 2%, o município acaba ficando fora desse recurso. Então, acaba toda a população perdendo, né? São recursos que vêm para somar, vêm para ajudar toda a população do município. Então, faça esse apelo aí para que votem, nos ajudem nessa votação da Consulta Popular para que a gente consiga atingir esse índice mínimo aí para receber esses recursos do estado.
Maravilha. Obrigado, Dalvan.
Ademar, eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição também para qualquer dúvidas que venha a surgir.
A participação aqui no programa Bom Dia Cidade do secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Dalvan Costa.